E aqui comigo o CEO do Grupo Gela Boca, Thiago Ramalho. Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando a Gela Boca um pouquinho com vocês.
Nós é que agradecemos. O Thiago, nós estamos numa loja da Gela Boca, do Grupo Gela Boca, que é uma loja conceito e que tem, foi inaugurada recentemente, mas tem uma longa história. Conta pra gente essa história.
Sim, com certeza. A gente está em um dos pontos mais emblemáticos de Maringá, né? O final da Prudente de Moraes, onde foi por 48 anos a Belo Quicos. Então, é uma empresa que a história do maringaense com a história da Belo Quicos, ela se misturou ao longo da vida, que também é a história da Gela Boca, porque meu pai aprende a fazer sorvete na Belo Quicos, meu pai aprende a trabalhar lá, depois a vida toma outro rumo, e agora a gente tem a oportunidade de estar junto nessa mesma loja, eles também junto com a gente na loja, então eles que são sócios na loja, estão, né, no dia a dia da loja, então é muito legal ver a segunda geração, né, tanto a nossa como a deles, nesse projeto lindo, e ainda permanecendo a história da Belo Quicos Maringá, e um dos pontos mais emblemáticos da cidade. Acho que todo mundo tem uma história nessa Belo Quicos, e a gente quis dar continuidade com a Gela Boca.
E vocês são uma família que sempre se deu muito bem nos negócios, né, apesar de estarem no mesmo segmento, de serem empresas concorrentes, sempre se deram muito bem. Isso aumenta a responsabilidade de estar nesse local?
Aumenta, porque eu não tive outra vida senão a sorveteria, né? Então, eu nasci, meu pai já trabalhava numa sorveteria com eles, na fábrica, minha mãe numa sorveteria, naquela da Tiradentes, que foi também tão famosa ali do lado do comercial Tiradentes. Meu avô trabalhava naquela da 19 de dezembro. Então, a minha infância foi nesse processo com eles, aprendendo. Então, é uma questão muito do nosso legado, né? Eu acho que mais do que se está dando dinheiro, não está dando dinheiro, se está dando certo ou não, é da continuidade de um legado, de uma história, que tudo que a gente conquistou vem do sorvete. Então, a responsabilidade, ela sempre é grande, porque carrega, acho que, o DNA da nossa família.
Bom, essa loja foi inaugurada em outubro. Por que que ela é uma loja conceito?
Nós queríamos aproveitar um momento de oportunidade de trazer para Maringá o que a Gela Boca vinha fazendo já fora. Então hoje, talvez o maringaense não saiba, mas são mais de 150 lojas da Gela Boca. Nós temos uma loja em Rondonópolis com 2.400 metros quadrados, somos uma das maiores sorveterias do Brasil e uma das maiores da América Latina. Então a Gela Boca, ela vem pautando muito experiências em lojas grandes, em lojas que fazem com que a família passe um tempo de lazer dentro dela. Mas Maringá, as lojas eram muito antigas, então prédios antigos, lojas pequenas. Muitas vezes a pessoa conhece aquela loja que perto da casa dela, perto de onde ela trabalha, perto da casa da sogra. E ela talvez não tinha dimensão de quanto que uma marca maringaense cresceu. Então hoje são mais de 230 operações, né? Não só no Brasil, a gente está inaugurando nossa primeira loja em Buenos Aires, na Argentina, são 50 operações no Paraguai, são 3 marcas, 3 fábricas, então oportunidade de expandir para outros lugares, e uma empresa maringaense. Então a ideia era mostrar para o maringaense e dar para ele um pouquinho do que a Gela Boca está fazendo lá fora. Mas por que tinha que ser uma loja conceito? Porque tinha que ser a melhor de todas, para também devolver para o maringaense um pouquinho do que a gente fez e dizer assim: olha só, né, vocês permitiram a gente chegar tão longe, então a gente vai tentar dar o nosso melhor para vocês. Então teria que ser a nossa melhor loja.
É uma loja que nas sorveterias a gente tem histórias, né, memória afetiva, histórias com familiares, com amigos, namorados, enfim, tem toda essa história como você falou, né? Então aqui, né, nesse local, essa decoração, esse conceito amplia essa experiência?
Com certeza. Esse projeto foi um projeto que a gente se debruçou nele há mais de 3 meses e pensando em cada jornada do cliente. Então, às vezes, a gente vai numa loja de roupa, numa sorveteria, em outro comércio, e a gente não imagina o tanto de dedicação que tem das pessoas por trás para que aquela jornada fosse pensada. Então, por onde eu vou entrar se eu quero comprar o meu picolé embora, por onde eu vou entrar, por onde eu vou sentar se eu for consumir. Então, nós temos aqui o canto alemão, que a gente fala que é um canto que cabe mais de 8, 10 pessoas de um grupo de família, um grupo de adolescentes juntos. A gente tem esse lugar que a gente está aqui, que é um sofá com os puffs, que é uma área de descompressão para quem quer estar mais à vontade. Então, a gente tem os totens de autoatendimento que estão sendo ativados por coincidência hoje, um espaço kids enorme. Então, cada ponto é isso, porque eu que nasci dentro da sorveteria e que comecei a trabalhar no balcão lá da Mandacaru com 10 anos, as pessoas viram eu crescer, as pessoas viram eu namorar, eu casar, viram minhas filhas nascerem ali. Hoje a minha filha tem 10 anos, é a idade que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. E eu encontrei um sábado retrasado, a gente fez um evento, eu encontrei uma pessoa, Falei, nossa, você era cliente nosso, ia tanto tempo na loja, nos primeiros clientes. Ele não acreditou que eu lembrei dele.
Que legal.
Eu falei pra ele, poxa, é que você não sabe o quanto para nós foi importante você como cliente naquele momento que a gente estava começando, e como todos os clientes são importantes para nós até hoje. Então, a sorveteria é isso, né? A sorveteria é o momento que você vai de lazer, de passeio, o filho passou de ano, você prometeu para ele aquele doce a mais, o filho, né, foi bem na prova, uma recompensa, é um momento de encontro depois da igreja, no domingo à tarde. Então, o mínimo que uma sorveteria tem que oferecer, que a Jalabuca se propõe a oferecer, é um ambiente e um atendimento que essa experiência ela se torne melhor, mais agradável e que fique registrada na memória.
Agora, Thiago, como você mesmo disse, às vezes o maringaense nem faz ideia de como a empresa cresceu, a empresa que nasceu aqui em Maringá, que hoje está espalhada aí pelo país, está fora do país. Agora, como manter a qualidade do produto, aquele sorvete que está na memória afetiva de todos dos maringaenses, né? Como manter a qualidade do sorvete, o padrão de qualidade, crescendo tanto?
Esse é o mais interessante e que talvez a gente fala pouco sobre isso. Uhum. Uma das coisas que a gente não abriu mão ao longo dessa jornada foi sobre a nossa qualidade. Então as pessoas imaginam assim, que nós crescemos, que nós viramos uma indústria, a indústria tem aquela fama de escala, escala sem qualidade. E incrivelmente, meu pai ainda faz sorvete, nós fazemos sorvete ainda como meu pai fazia aqui na Belo Quicos. Então como meu pai aprendeu a fazer o sorvete de doce de leite aqui, ele pegava a latinha do leite condensado, colocava na panela de pressão, cozinhava e dela fazia o sorvete de doce de leite. A gente faz isso na Jalabuca até hoje. Então hoje a gente tem uma cozinha de pré-preparo, só que meu pai fazia 8 latinhas, eu faço 600 por dia. Né? Meu pai pegava, ia no sacolão, comprava 6 abacaxis, cortava ele, cozinhava para fazer o sorvete de abacaxi, o picolé de abacaxi. A gente compra 1000 abacaxis por semana, mas continua fazendo do mesmo jeito. O sorvete de bombom, nós usamos o sonho de valsa. Eu acho que nós somos uma das únicas indústrias no Brasil que usa o sonho de valsa. Por quê? Não existe uma embalagem onde eu compro um bombom sonho de valsa picado para eu aplicar no sorvete. Isso existem, esses tipos de bombons, mas de outras marcas que a gente não consegue provar a qualidade. O que a gente faz? A gente compra o bombom sonho de valsa, aquele pacote com 50 unidades, igual todo mundo compra, leva para a empresa, pica bombom por bombom, abre um por um, pica todos os bombons para aplicar no nosso sorvete de sonho de valsa, de bombom. Então, isso a gente não negocia, e isso, se as pessoas forem lá na nossa fábrica, elas vão ver o pessoal queimando o coco por 6 horas no tacho para fazer o sorvete de coco queimado. O que é sorvete de coco queimado? É leite, o coco queimado e o palito e a embalagem. Então, a gente conseguiu valorizar isso e é isso que a gente quer contar agora mais para as pessoas, de que isso é inegociável. Um sorvete, se eu tiver que crescer e abrir mão da qualidade do jeito de fazer sorvete, então a gente não cresce.
Que é sabor, né?
É a base e a alma da Jalabuca.
Tá certo. Agora, a tecnologia nesse período todo mudou muita coisa, né?
Bastante. Eu tive o privilégio, por mais que eu sou novo, eu tive o privilégio de passar cartão de crédito na loja, numa maquininha vai e vem, que você colocava um papel carbonado e o cartão por baixo, e você passava um rolinho, e depois tinha que fazer as 3 vias, uma no caixa, uma para o cliente e uma para o banco para receber. Então eu tive o privilégio de ver essas transições. A tecnologia, eu acredito, e é uma discussão super importante, né, sobre a mão de obra, ela não vem para substituir a mão de obra, ela não vem para mandar o trabalhador embora, ela vem para dar para a gente velocidade, automação em processos repetitivos, que essa nova geração não vê sentido em fazer, mas que eles, automatizando isso, eles têm tempo para fazer aquilo que é importante para o negócio, que é se dedicar aos relacionamentos, aos atendimentos, à jornada do cliente. Então eu acho que a tecnologia ela vem para dar um upgrade. E nós começamos a testar nessa loja o autoatendimento, os totens, onde o cliente pode fazer o pagamento, onde ele pode comprar sozinho. E nós somos a primeira sorveteria autônoma do mundo. E o maringaense deve estar se perguntando, cadê ela? Porque a gente fechou ela, tem 15 dias aqui na cidade. Nós estamos trazendo ela aqui para essa loja conceito.
Então tá, nós vamos de mudança.
Só que eu precisava desligar a tecnologia lá para ligar aqui. Então essa loja vai funcionar 24 horas por dia no modelo híbrido, durante o dia com atendimento ao público e totem de autoatendimento, se o consumidor quiser, ou atendimento humanizado, ou após o horário de fechamento, ele vai poder comprar o seu sorvete a qualquer hora da madrugada, mas com autoatendimento. Então é juntar a tecnologia para otimizar os processos e estar à disposição dos clientes em um canal que ele quer, o horário que ele quer, da forma que ele quer. Então, contando para o maringaense, a loja Autu, ela não fechou e foi embora. Ela está passando por uma transição, um upgrade no nosso projeto de uma loja híbrida.
Mas qual é a avaliação que vocês fazem desse autoatendimento?
Eu sou super a favor, eu gosto, porque ele tem muito a ver com o consumidor. Então hoje tem consumidor que prefere o autoatendimento, ele não prefere o contato humano, relacionamento, ele está cansado, ele está estressado, ele está corrido, ou simplesmente é o momento dele. E tem um consumidor que quer. Eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que nós vamos ter que saber trabalhar com as duas opções.
Uhum. Tiago, o Brasil é um país tropical, né? Um país muito quente, né? O brasileiro consome bastante sorvete ou ainda tem muito potencial nesse mercado?
Tem muito potencial. Infelizmente, o consumo per capita no Brasil é um dos menores do mundo, inclusive menor na América Latina. A gente consome menos que a Argentina, que é muito frio, a gente consome menos que o Chile, que é muito frio. Nossa. A gente consome próximo de Colômbia e Paraguai per capita. Então, são os dois viés, né? O brasileiro só olha para o sorvete como uma sobremesa refrescante num dia de calor, mas tem também um grande potencial para nós, industriais de sorvete, mostrar porque dá para consumir sorvete não só nesses dias. Agora, eu tenho uma loja que não tem lugar para ficar quando chove. Eu não tenho um delivery para fazer o sorvete chegar na sua casa quando chove. Aí também não adianta eu reclamar. Mas hoje a Gelabuca, ela está no aplicativo próprio, ela está nas plataformas de delivery, Ecfome, iFood, 99. Ela tem a loja com espaço para você ficar. Então, é entender para cada momento do consumidor, eu posso estar lá presente com um sorvete, com uma sobremesa ou como um alimento para ele, dependendo da hora do dia.
E o sorvete, como você já disse, né, a gente já comentou aqui, faz parte da memória afetiva, né? Não tem, acho que ninguém que não tem uma lembrança de um sorvete, né?
Sim. Eu vi muito isso na loja, né? A alegria de uma criança num sábado, de que o pai liberou ela tomar sorvete porque ela passou de ano, porque ela foi bem na prova.
Legal.
Quantos casais, né, marcaram para se conhecer na sorveteria depois da igreja, e ali surgiu um namoro e um casamento. Então, a sorveteria, ela tem um privilégio de estar em um lugar nostálgico, mas num lugar de fala que ela não precisa ser polêmica, que ela não vai estar num momento difícil, que ela não é procurada quando o cliente tem um problema, né? É o contrário. Então, para a gente é um privilégio trabalhar com sorvete, porque é onde as pessoas estão felizes, e o nosso objetivo é que esses momentos felizes se tornem mais felizes e inesquecíveis, com certeza, com a Gelabuca.
Bom, e surgiram muitos sabores ao longo dos anos, né? Muitos novos sabores. Como é que surge um novo sabor? E os sabores tradicionais, eles ainda são populares?
Sim, hoje o nosso sorvete mais vendido ainda é o sorvete de flocos.
De flocos.
Mais tradicional.
Opa,
que isso.
É um dos meus preferidos.
Mais tradicional que o flocos, impossível.
Delícia.
Então, o que a gente percebe? Que as pessoas querem novidade, mas no final do dia, chocolate, morango, baunilha, essas bases é o que continua vendendo mundialmente. Como é o nosso processo de criação? Nós temos três caminhos. Os franqueados nos passam dicas, feedbacks, o que os clientes estão pedindo. Então nós temos sabores, inclusive, que foram feitos e levaram até o nome dos franqueados que deram a ideia. Nós temos as pesquisas, as feiras. Agora em janeiro nós vamos estar em Rimini, que é a maior feira de sorvete do mundo. E nós estamos levando 8 franqueados com a gente também, para oxigenar a ideia deles, para eles trazerem ideias para a gente. E depois a gente tem as pesquisas de tendência de mercado em outros segmentos de alimentos, como o consumidor está seguindo. Aí tem um time de P&D, um time que cria, que constrói esse produto junto com meu pai. Então, talvez as pessoas não saibam, mas meu pai até hoje está no processo de criação do produto, com aquele toque dele, com o feeling dele, de experimentar e falar, poxa, é por aqui que a gente vai construir esse produto. Então, a gente olha as tendências, o que está acontecendo no mercado, mas traz para dentro qual é o produto dentro daquela proposta que a gente quer acreditar. Seu Luiz ainda vai lá e ajuda a gente a criar esse produto, e depois vem um lançamento para o mercado e muitas vezes dá certo, e muitas vezes também não dá certo, e a gente aprende, corrige e faz de novo.
E nos outros países, Argentina e Paraguai, né, você falou, eles também preferem esses sabores que você citou?
Não, aí nós já temos um viés nesses países mais para um sorvete europeu. Então é mais doce de leite, é mais um creme americano, é mais uma pana. Então eles vão para produtos com viés mais da Europa.
Interessante. Tiago, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o Tiago Ramalho, ele é CEO do grupo Gelabuca.